Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal nega pedido de soltura ao advogado Edson Ribeiro investigado na Lava Jato.
STJ entende que tempo para ter direito a imóvel começa a contar a partir da primeira posse.
Justiça mantém justa causa a pedreiro que bebeu durante o expediente.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, negou o pedido de liberdade a Edson Ribeiro, ex-advogado de Nestor Cerveró.
Ele foi preso no fim de novembro na operação que envolveu também o banqueiro André Esteves, o senador Delcídio do Amaral e Diogo Ferreira, chefe de gabinete do senador. Ana Paula Ergang.
A defesa alegou que não há necessidade de se manter a prisão preventiva e que a medida viola o princípio da isonomia, já que a situação de Edson Ribeiro seria semelhante à de André Esteves, que teve a prisão cautelar substituída por medidas alternativas. O presidente do STF negou o pedido, alegando que não há fundamentos no habeas corpus para afastar decisão do ministro Teori Zavascki, que já havia negado a revogação da prisão preventiva.
O tempo para ter direito à propriedade de um imóvel em um processo de usucapião começa a contar a partir da primeira posse.
O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide.
O relator, ministro João Otávio de Noronha, afirmou que caso a propriedade de determinada área rural troque de mãos ao longo do tempo, sem que haja contestação, o atual posseiro pode acrescentar todo esse período a seu favor. Noronha ressaltou que o usucapião é um direito à propriedade de um imóvel que não depende da relação jurídica, como um contrato, acerto verbal ou acordo com o proprietário anterior. Então, atendidos os requisitos que a lei determina, o atual posseiro passa a ter o direito à propriedade do imóvel mediante a usucapião.
Construtora consegue manutenção de justa causa de pedreiro encontrado embriagado durante o expediente.
A decisão é da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho.
Para os ministros, mesmo tendo sido encontrado no alojamento, ele estava em serviço, o que caracteriza a justa causa. Pedro Scartesini.
O trabalhador foi encontrado em estado alterado e exalando forte cheiro de álcool. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, entendeu que a justa causa não era cabível, já que o pedreiro estava no intervalo do expediente e destacou que esta foi a única vez que ele descumpriu a regra de não ingerir álcool no local. O TST, porém, defendeu que a legislação não determina que o descumprimento de regras em uma única oportunidade não pode ensejar a aplicação da justa causa. O ministro Márcio Eurico Vitral Amaro lembrou que a CLT diz que a embriaguez em serviço permite a aplicação da justa causa.
A Justiça do Trabalho no Mato Grosso condenou uma empresa de pavimentação e terraplanagem a indenizar um trabalhador em R$ 6 mil por condições degradantes de trabalho.
Ele e os demais colegas eram levados na caçamba de um caminhão baú sem cinto de segurança e sob calor intenso. Além disso, eram obrigados a dividir o espaço com galões de óleo diesel.
Não eram disponibilizados sanitários, papel higiênico ou qualquer outro material de higiene pessoal. A empresa também não oferecia equipamento de proteção individual.
No Distrito Federal, a dona de um cachorro pitbull terá que indenizar um homem vítima de agressões do animal.
A decisão fixou o valor de R$ 1.000 para cada dano futuro, além de reparação moral no valor de R$ 5.000. Ricardo Viula.
A decisão afirma que, segundo o Código Civil, todo dono deve ressarcir o dano por seus animais, caso não seja comprovada a culpa da vítima ou motivo de força maior. O desembargador também citou lei distrital, que determina que cães de grande porte usem focinheira em locais de livre acesso ao público.
Um homem que esperou por 5 anos para ter energia em casa receberá R$ 8 mil.
A Companhia de Energia de Goiás foi condenada a indenizar o produtor rural.
A decisão é do Tribunal de Justiça Goiano, Simone Oliveira.
Na ação, o produtor alegou que era inscrito no programa Luz para Todos e que os vizinhos já recebiam eletricidade. A meta do projeto, lançado em 2003, era levar energia elétrica às famílias da zona rural até 2008, mas só em 2013, o produtor rural recebeu as instalações em casa. Ao julgar o caso, o desembargador considerou que a CELG não demonstrou empenho em realizar a ligação da rede até a casa do autor da ação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Você é uma boa noite.
Uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.